A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Judite França e Paulo Ferreira, na edição de hoje do Ainda Bem que Faz Essa Pergunta, o destaque vai para pelouros trocados, pausas forçadas, mas Paulo, começamos por um governo retido nas barragens.
É verdade, e vamos lá ver se não se afoga, não é? Mas há alguma coisa que não levante dúvidas nas autorizações do governo ao negócio das barragens da EDP?
Bom, para já, as dúvidas fiscais mantêm-se, não é? Apesar das explicações de ontem no Parlamento, continuamos com dúvidas.
Aliás, mais ainda, não é? Dois ministros ontem do Ambiente e das Finanças no Parlamento e conseguimos sair de facto à audição de ambos ainda com mais dúvidas do que aquilo que entramos. Porque além da questão fiscal, que não foi esclarecida como dizes, antes pelo contrário, agora há uma dúvida ambiental. É que Mariana Mortágua revelou um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente que recomendava que o negócio não se fizesse. Um parecer que, disse a deputada do Bloco de Esquerda, o Governo fez questão de omitir quando lhe foi pedida toda a documentação sobre o negócio. Portanto, quanto mais se puxa por este fio deste negócio, mais se descobre e mais se desconfia, obviamente, que é tudo muito feito em cima do joelho.
Ora, e quanto tempo demora a criar uma task force em Portugal?
Bom, diria que normalmente grupos de trabalho criam-se de uma forma rápida, não é?
Certo, mas até que comecem a trabalhar, isso é que é mais demorado. Em fevereiro, a Ministra da Saúde disse que iria criar uma task force para a testagem. Demorou um mês a criar o grupo, só 6 semanas é que se vai reunir pela primeira vez. Se pensarmos nos pedidos dos especialistas, a Task Force chega com um ano de atraso. Desde o início da pandemia que pedem que se faça um plano de testagem massiva da população. Agora, finalmente, há uma linha de rumo para fazer chegar os testes de rastreio às populações mais vulneráveis. Ter uma estratégia perante uma pandemia é fundamental, mas Portugal tem mostrado que é, digamos, um procrastinador em temas vitais. Bom, mais vale tarde do que nunca. E ainda no mesmo tópico, sabias que, afinal, a vacina da AstraZeneca nunca esteve suspensa?
Nunca esteve suspensa. Claro que esteve. Foi na semana passada, não é?
Parecia, mas não. Esteve em pausa. Parece a mesma coisa, mas diz a Ministra da Saúde que não é. Era apenas uma pequena pausa, porque sabia o Governo que a avaliação da Agência Europeia do Medicamento não ia demorar. Bom, e é exatamente por isso que foi suspensa, porque o Governo não tinha como saber se a avaliação seria positiva ou negativa. O tema é demasiado sério para brincar com as palavras, mas sobretudo não há necessidade de reescrever a história. Foi suspensa, provocou uma crise de confiança em milhares de pessoas, há que lidar com os efeitos, resolver os problemas, não chorar sobre leite derramado, ou pior, tentar sacudir a água do capote. É que neste momento, Marta Temida faz lembrar um sketch muito famoso. Mofo ou bafio, Paulo?
É por aí, não é? De brincar com palavras grátis ou de borla?
Pois, é isso.
Muito bem, última pergunta. Mais pelouro, menos pelouro na Câmara de Lisboa? Mas afinal, o que é que isso interessa, não é?
Bom, estás a falar daquele equívoco entre Medina e Sá Fernandes.
Isso mesmo, o caso que é engraçado, de alguma maneira é curioso. Foi ontem revelado pelo Observador. Há um mês, o presidente da Câmara, Fernando Medina, revelou numa reunião camarária que o vereador José Sá Fernandes passaria a ficar com o pelouro do desporto. Isto depois da saída do vereador que estava com aquela pasta. Sá Fernandes ficou em silêncio na reunião, não emendou o erro, mas não quis de facto ficar com essa pasta de desporto. E só hoje, um mês depois, se desfez o equívoco. Parece que a atribuição de pelouros camarários não é assim tão importante, afinal.
Ainda bem que faz essa pergunta nas manhãs 360 com o Judite França e o Paulo Ferreira. Amanhã a mais, já sabe que acontece sempre depois das 7:15, aqui na Rádio Observador.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.